Existe um ambiente glorioso nesse lugar. Quero que você não perca isso. Você pode fechar seus olhos. Nós vamos entrar na palavra. Eu sei que o Senhor quer falar muito conosco. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. A não ser que você tenha um impedimento para fechar os olhos, faça isso agora. Comece a agradecer ao Senhor em espírito, orar em espírito, para receber aquilo que Ele vai fazer. Comece a orar, comece a agradecer ao Senhor por estar aqui. Jesus, são 7 anos que nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e nós temos desfrutado, Senhor, daquilo que é a Tua vontade. A vontade humana não pode gerar algo assim, a vontade humana não pode transformar vidas, nossa sabedoria, aquilo que nós produzimos não tem o poder de gerar vida, só o Senhor pode gerar vida. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor não depende de nós para fazer nada, absolutamente nada. A verdade é que muitas vezes nós nos envolvemos com aquilo que o Senhor está fazendo, e certas vezes nós até atrapalhamos o processo por querermos envolver as nossas mãos em coisas que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode tocar os corações. Nós podemos cantar, mas só o Teu Espírito Santo pode convencer. Nós podemos pregar a palavra, mas só o poder que há no Seu nome pode penetrar além da estrutura do ouvido físico e entrar no coração. Obrigado, Deus, tão glorioso, tal como somente o Senhor é. E mesmo assim o Senhor decide habitar entre nós e manifestar a Sua glória em nós. Vamos cantar essa verdade, vamos declarar o quanto Ele é poderoso e soberano. Meu Deus,
Tu és soberano sobre terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Obrigado, Jesus. 7 anos tendo o privilégio de participar do processo daquilo que Deus tem feito nessa cidade. Eu gosto de dizer isso, que se há em nós ainda, se é que há em nós algum mérito, o único seria ter obedecido aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Tudo é Ele que faz, nele está o querer, nele está o realizar. Ele faz tudo segundo a sua própria vontade, Ele é soberano. Por isso eu gostaria de ter começado essa palavra declarando isso, a nossa gratidão, porque um Deus tão poderoso, tão grande assim, decide ainda nos permitir participar daquilo que Ele poderia fazer, absolutamente poderia fazer, sem nenhum de nós que estamos aqui, inclusive sem mim. Isso enche meu coração de alegria pelo privilégio de participar disso. 2 anos atrás, quando nós completamos o nosso 5º aninho, eu comecei a refletir, né, quais seriam as principais lições que eu havia aprendido até aquele momento. Quais seriam as 5 principais lições daqueles anos que haviam se passado. E hoje eu me lembrei dessa mensagem, até porque eu acho que o pastor Igor Felipe usou essa mensagem recentemente com a liderança do On Fire, né, as 5 lições. E eu até pensei em fazer um plus dela, né, e colocar as outras 2 lições. Mas hoje à tarde eu saí com a minha esposa, com a minha filha. Depois que a gente almoçou, a gente foi passear com ela, para ter um tempinho com ela ali à tarde, tomar um sorvete. E quando eu sentei, Deus disse: não, tem mais lições do que aquelas 5. Aí eu peguei o celular ali, pedi licença para elas, né, porque eu estava passeando. Não é legal ficar mexendo no celular quando você está passeando com a família, né? Falei: ó, dá licença que eu só preciso anotar algumas coisas que Deus está falando comigo. E eu queria compartilhar hoje com vocês as 7 lições dos últimos 7 anos. Coisas que me ensinaram muito, que o Senhor me ensinou muito. E eu acredito que partilhar isso e o aprendizado que a gente tem como igreja local, como comunidade de fé, eu sei que muitas dessas lições fazem bastante sentido para vocês, alguns inclusive que estão conosco, né, desde o início. Eu acho que, tirando a Dani hoje aqui, porque o pessoal foi muito para Poá, né, eu não sei se tem agora no culto à noite alguém que estava desde o primeiro dia. Tem alguém aqui desde o primeiro dia? Eu efetivamente acho que não. Tem alguém aqui no culto que estava no primeiro dia da Burn? Olha para o lado, irmão, vê quantas mãos levantadas aí. 0. É 0. Isso é muito interessante, porque as pessoas estão conosco, mas estão servindo numa outra igreja que foi plantada agora em Poá. Estão alcançando uma outra cidade. Pastora Cris está lá, a Rafinha está lá. O Manuel não está aqui agora, mas está aqui com a gente. É curioso, né, como Deus multiplicou a partir de uma obediência, né, de um ato de obediência. Tantas outras vidas foram alcançadas por aquilo que Ele queria fazer. Interessante. Acho que é a primeira vez que eu prego na igreja que não tem ninguém tirando a minha família que estava desde o início. Isso é bastante interessante. Talvez seja uma lição para o próximo ano. Mas eu queria então compartilhar essas palavras, essas mensagens com vocês. Eu queria orar mais uma vez, né? A gente gosta de orar, não tem problema orar de novo não, né, irmão? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, obrigado por esse ambiente que o Senhor mesmo tem gerado aqui. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs que tem servido com tanta alegria ao Senhor nessa casa e nos permitido viver num ambiente confortável, um ambiente com uma boa estrutura, com bons equipamentos, mas acima de tudo com um ambiente harmônico, harmonioso, aonde aquilo que nos une é a sua palavra, o teu sangue, o teu Espírito Santo, não são as nossas afinidades, porque nós somos bem diferentes, mas o teu sangue tem nos feito convergir para um bem comum, para o propósito do Senhor que realiza todas essas coisas. Obrigado porque eu sei que nos próximos 7 ou nos próximos 70, outras pessoas que o Senhor mesmo vai levantar, outros lugares aonde o Senhor vai multiplicar essa realidade, nós continuaremos a viver debaixo daquilo que realmente importa e nos une, que é o teu sangue que nos purifica de todo pecado, que nos faz ter comunhão, não porque nós simplesmente vamos um com a cara do outro, ou porque temos um estilo parecido, mas porque há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, que age de diferentes formas, mas que manifesta tudo para a glória de um único Deus. Que essa seja a nossa realidade, e que assim os nossos corações devotos agora, submissos à tua presença aqui, Senhor, em total reverência, porque é o Senhor quem está falando, te rendem graças, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse comigo primeiro lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tem sido o verso do meu 2023. Diz assim: está escrito, cri, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. A primeira lição é que se você tem uma palavra, você já tem tudo. Repete isso comigo, diga: se eu tenho uma palavra, de Deus, eu já tenho tudo. Nós começamos em 2016 e tudo que nós tínhamos era uma palavra. Talvez hoje nós olhamos para a estrutura e o conforto, às vezes a estrutura pode nos enganar, dizendo que agora nós temos algo que pode facilitar talvez o caminho, agora talvez nós tenhamos influência, agora talvez as pessoas olhem para nós e nos respeitem. Ei, mas o que é isso comparado a termos uma palavra? Você não precisa de alguém que aprove você, de alguém que coloque recurso na sua conta bancária. Você não precisa nem de alguém que acredite em você, quando você sabe que você tem já a palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus. Pela fé nós entendemos que pela palavra o universo foi criado. Ou seja, se nós temos uma palavra, nós já temos tudo. Tudo que vem depois disso é nada comparado à palavra. Então, se você precisa se apoiar em alguma coisa, se apoie naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz tudo o que você precisa, como diz o apóstolo Pedro, para viver uma vida comum e uma vida santa. As grandes e preciosas promessas de Deus te habilitam e te capacitam para tudo o que você precisa, nessa vida e na próxima vida. Quantos creem nisso? Nós precisamos abrir mão de tudo, meus irmãos, no começo. Pastora Daniel, quando recebemos essa palavra em maio de 2016, eu lembro que naquela época a gente estava guardando um dinheirinho no banco para poder reformar a nossa casa. E Deus foi nos movendo em palavras proféticas, né? As pessoas olham para a gente, batista, e às vezes a gente é um pouco mais comportado em alguns aspectos da liberdade do Espírito, se bem que nós somos muito livres. E às vezes as pessoas pensam que nós não nos movemos, muitas vezes, por profecias. Mas Deus foi nos guiando por moveres proféticos, e a ciência do Espírito nos nossos corações, na nossa mente, era tão clara daquilo que nós precisávamos fazer, que nós fomos abrindo mão de cada bem que nós tínhamos, de carreiras, de oportunidades, de tantas coisas que foram nos ofertadas, e coisas que nós tínhamos na mão e precisamos abrir mão daquilo para poder viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E eu posso garantir para você, se você tem uma palavra, você também não precisa ter medo. Não tenha medo dos desafios na sua frente, se você tem convicção de que é a voz de Deus que está falando com você. A voz de Deus, ela fala com você, mas geralmente ela não muda as circunstâncias à sua volta antes que você se movimente. Talvez você tenha uma palavra e não está vendo as coisas ao seu redor mudar, é porque você ainda não mudou de acordo com essa palavra. Eu garanto para você que assim que você se movimentar em direção à palavra de Deus no seu coração, tudo à sua volta vai sucumbir diante do poder dessa palavra. Movimente-se depois de ter ouvido a palavra de Deus, e assim você vai ser justificado pela fé, e assim você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, uma galeria de heróis. Todos eles não foram justificados apenas por crer, mas porque quando eles creram, algo moveu o coração deles, algo foi gerado, algo foi criado. Noé creu e por isso ele construiu uma arca. Abel creu e por isso ele ofereceu um sacrifício de ofertas que agradavam a Deus, diferente de Caim. Raabe, a prostituta, creu e por isso ela acolheu os espias. E assim por diante. Se você crê na palavra de Deus, é por isso que você se move. Cremos e por isso falamos com esse mesmo espírito de fé. Primeira lição: se você tem uma palavra, você tem tudo. Repete isso comigo mais uma vez. Diga: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Amém? Segunda lição, em 2017 para 2018. Eu lembro como se fosse hoje. Nós percebemos que aquele pequeno salão que cabia ali um pouco mais de 100 pessoas, 110, 115 pessoas, começou a ficar apertado para nós. Teve muita gente que não foi mais na Burnie, que falou: não consigo me movimentar, eu sento e tomo cotovelada. Depois a gente ficou sabendo disso, depois de alguns anos. Confessaram para a gente: pô, eu voltei para a igreja só agora. Porque quando eu fui na igreja lá, não tinha lugar para sentar, a gente se esbarrava, se batia. E o lugar começou a ficar apertado para nós. E eu naquele momento, olhava para o caixa, a gente não conseguia mudar de lugar. Mas eu comecei a orar para a irmã que estava do lado, no galpão do lado, sair. Deus ouviu minha oração. Expulsei a irmã de lá, né? Que a gente tinha um galpãozinho que era dividido por gesso, e do lado tinha um outro galpão, para quem não sabe. E aí a irmã saiu, mas aí o caixa não me permitia sair alugando um outro lugar. E eu falei, vamos começar com dois cultos. Essa, como diria Raul Seixas, eu dedico essa mensagem a essa moça que está sentada na primeira fileira aqui na frente, a Dani. Tem uma canção dele que acho que é alguma coisa, múltiplo, MCM, não, MMC, né? Sei lá, na matemática como que é? Cadê o João que é bom de matemática aí? Quando você tem um múltiplo, não é divisor comum. Ah, esqueci da matemática agora. Tanto faz, olhei para ela e esqueci até a matemática agora. Gostou da desculpa, né? Também não lembro de Raul Seixas mais, né, irmão? Eu sou crente faz tempo, né? É difícil. Eu lembro do começo da música, né? Só você é o grande amor da minha vida. É isso daí. Por aí vai. Fica difícil cantar depois que Abidiel e Matheus subiram aqui. Mas sabe, eu comecei a olhar para aquilo e a Dani falou, Neto, essa igreja é um predinho de pouco mais de 8 metros aqui, a gente tem um galpão do lado. Se a gente fizer dois cultos num lugar apertado assim, isso é um espírito muito pequeno para aquilo que Deus tem falado com a gente. A gente tem que alugar o galpão do lado, quebrar a parede, duplicar. E eu olhava para as contas e eu falava, não dá, financeiramente não dá. E aí eu fiquei macho, né? Que a mulher desafia a gente fica macho. Melhor coisa que tem é uma esposa que estica a gente. E aí como eu fiquei muito macho mesmo, em vez de discutir com ela, eu fui orar. Falei, Deus, essa mulher está me desafiando. Falei, se é o Senhor que está usando a boca dela para me movimentar, mês que vem esse caixa tem que dobrar. E se o caixa dobrar, eu vou fazer. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Mês que vem, o caixa dobrou. Aí, presta atenção, aí agora calma a casa, porque eu falei que se o caixa dobrasse no outro mês, eu ia alugar o galpão. Aí eu tinha que fazer a proposta para alugar o galpão, e eu fiz. E aí a mulher aceitou, eu falei, beleza, eu alugo o galpão e faço o que com o galpão agora? Não tinha recurso para fazer nada. Aí eu fui, lembrei de Gideão, né? Falei, bom, feno molhado, terra seca, beleza? Falei, eu quero inverter agora, Deus, eu tenho a oportunidade de fazer mais uma prova. A primeira prova, ok, agora eu vou inverter a prova. Falei, Deus, já dobrou o caixa, mas se é mesmo para a gente entrar agora, o caixa precisa dobrar de novo, porque eu preciso do dinheiro para a reforma. O que aconteceu no mês subsequente? O dobro do dobro. E aí, como eu havia feito um voto diante do Senhor, eu precisei cumprir aquilo, e foi incrível, irmãos, porque nós realmente fomos experimentando algo de Deus. Nós não nos limitamos àquilo que estava diante dos nossos olhos, mas nós fizemos provas de Deus. Então, no segundo ano, a lição que eu aprendi, que eu quero dizer para você é, faça provas com o Senhor e não tenha medo. Não tenha medo de fazer provas com o Senhor. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 40, depois de Gideão ter feito essa primeira prova, diz assim, e Deus assim fez naquela noite, segundo a prova de Gideão, somente a lã estava seca, e o chão todo coberto de orvalho. Olha só, a primeira prova de Gideão parecia uma prova fácil, porque se serena a noite, mas vem o calor da manhã, é natural que o chão seque e a esponja fique molhada, porque a esponja vai reter mais água e a terra vai secar mais rápido. E eu acho que Gideão, na hora que viu aquilo, falou, pô, eu fiz uma pergunta meio idiota, né? Porque a esponja ficar molhada e a terra seca é fácil. Ele falou, não, agora inverter isso é difícil. Deus está dizendo para você, você vai ver que sou eu que estou no negócio. Talvez você está me vendo ainda nas coisas comuns, mas a partir de agora, Deus vai começar a se revelar para você nas coisas extraordinárias. Você já tem visto a mão de Deus operando naquilo que é comum, porque você é alguém fiel, você é alguém trabalhador, você é alguém que tem honrado ao Senhor, e Ele tem te abençoado, mas Ele está dizendo para você, faça provas que homem nenhum pode responder, porque no infinitamente mais você vai saber que é a minha mão poderosa que está operando milagres na sua vida. Faça provas e não tenha medo. Deus está provocando o seu coração. Mas aprenda uma coisa, quando você fizer um voto diante de Deus, e Ele vai mostrar para você que Ele está com você, não deixe de cumprir aquilo que você prometeu. Ai de mim se depois dizer para Deus, se o Senhor dobrar as finanças, eu alugo o prédio e faço o que o Senhor está mandando, não tivesse feito isso. Tenho certeza que ao invés de multiplicarmos, nós teríamos fechado a porta. Você fez um voto com Deus no dia da sua aflição, cumpra-o no dia da bênção. Tem muita gente que na hora da angústia faz uma prova com Deus. Ah, mas se o Senhor fizer tal coisa, eu vou para o seu templo, eu vou honrar o Senhor, e eu não vou deixar de te servir um dia da minha vida. Mas quando Deus vai lá e faz, você recebe um emprego melhor, começa a ganhar um pouco mais, esquece da sua vida ministerial, esquece de servir ao Senhor na casa dele, esquece de honrar o Senhor com as suas finanças. Tome cuidado com isso. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que fazer um voto e não cumprir. O Salmo 66, versos 13 e 14 diz assim: para o seu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Deus está lembrando de muita gente aqui que quando não tinha recurso pedia a Deus um emprego e Deus te deu e você virou as costas para Ele. Faça provas e não tenha medo, mas tenha medo de não cumprir os votos que você fez no dia da prova. Lembra aquelas orações que você fez para o seu filho voltar, para o seu casamento não terminar, para Deus te abençoar financeiramente? Tenho certeza que a sua conta é diferente, seu relacionamento é diferente, mas você se esqueceu de Deus e Deus está te lembrando disso, que Ele não esqueceu. Faça votos e não tenha medo, mas tenha medo de não cumprir os votos que você fez. Quem está comigo aqui? Terceira lição, de 2018 para 2019. Nós já estávamos no segundo salão, no segundo espaço, e a igreja mais uma vez, foi muito rápido nesse processo em 2018 e 2019, a igreja começou a encher. Deus tinha realizado um sonho meu de garoto, porque eu sempre fui muito fã de viticultura, e mudou uma moça de uma empresa na área de RH, e me ofereceu uma oportunidade para trabalhar quando eu já estava na igreja, pastoreando há 2 anos, agora para 3 anos. Eu tinha 2 empresas de representação comercial, e ela me ofereceu a oportunidade de pegar a terceira, e eu fui para aquilo e deu muito certo. Eu comecei a dar muito certo mesmo na carreira. Eu fui a primeira pessoa que foi contratada que não vinha já da mesma área, né? Que não era sommelier, que não tinha nenhum conhecimento como enólogo, enfim. E começou a dar muito certo, tanto para a empresa quanto para mim, e eu vislumbrei com aquilo. Mas aí chegou no final de 2018, o Senhor disse para mim: pronto, já realizei teu sonho, você já viu que eu sou capaz e que eu tenho alegria em realizar o teu sonho, mas o sonho que eu tenho para você não é esse. E eu precisei pedir demissão daquilo, e aí a igreja, depois que eu pedi demissão daquela primeira empresa, começou a crescer ainda mais. E aí a gente não ia mais, pelo menos parecia que não seria mais confortável e cômodo para a gente ficar naquele lugar, e a gente já tinha vivido uma experiência de migrar de um salão pequeno para um salão maior. Mas naquele momento Deus disse para mim assim: aprenda a prosperar com aquilo que você já tem, aprenda a prosperar com aquilo que já está na sua mão. E a terceira lição é: aprenda a desfrutar intensamente dos recursos que Deus já te deu. Nós começamos a fazer então 2 cultos no mesmo salão, nós não avançamos para um outro salão. Nós não olhamos porque, de repente, outras igrejas tinham um prédio maior, e que talvez um prédio maior fosse algo mais atrativo naquele momento. Nós entendemos que nós precisávamos ficar ali mesmo, e com aquilo que nós tínhamos, nós viveríamos intensamente mais de Deus para aquele momento. Então a terceira lição para mim foi: aprenda a desfrutar intensamente daquilo que você já tem. Sabe, é um grande problema para nós que muitas vezes nós achamos que nós não estamos conseguindo produzir mais, ter melhores resultados. Nós não estamos conseguindo, talvez muitas vezes, sermos felizes porque nós temos falta de algumas coisas que outras pessoas têm. E Deus está dizendo para você assim: aprenda primeiro a desfrutar intensamente daquilo que você já tem, sem olhar para aquilo que os outros têm. Muitos de nós nos tornamos infelizes porque nós nos tornamos invejosos. Nós olhamos para aquilo que outros têm e parece que é melhor do que aquilo que nós temos. Então, ao invés de nós usufruirmos do poder, da capacidade, do dom, dos recursos, dos ambientes nos quais nós estamos muitas vezes satisfeitos em Deus, supridos em Deus, mas infelizes na nossa alma porque nós estamos olhando para fora. Deus está perguntando para você, assim como Ele perguntou para Moisés quando Ele queria libertar Israel das mãos do faraó. Ele está dizendo: o que você tem nas suas mãos? A terceira lição é Deus perguntando para você: o que você tem nas suas mãos? Porque Deus só expande você quando você já usa muito bem aquilo que você tem. Deus está lembrando muitas mentes aqui de que você ainda não chegou no máximo do que Ele pode fazer na sua vida através daquilo que você já tem, não através daquilo que Ele ainda vai te dar. Porque eu tenho certeza que Deus quer fazer muito através de você, mas hoje o Espírito Santo está te lembrando: será que você está sendo grato e usando e desfrutando e usufruindo intensamente daquilo que você já tem? Êxodo 4, versos 1 e 2 diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Olha a preocupação de Moisés. Moisés falou: eu vou chegar agora aqui travestido de camponês, eu não tenho mais a glória egípcia, e eu vou me apresentar agora diante do faraó, do maior império do mundo, Esse cara aqui, já cansado do deserto, pastoreando há mais de 40 anos, 40 anos vestido de Pikachu, vendendo geladinho na praia, cansado já nos seus 80 anos, ele falou: como que eu vou aparecer lá agora moído diante do faraó? Eles vão falar: que Deus que apareceu para você, olha só para você. Moisés estava olhando para as coisas que ele não tinha. Moisés estava se limitando agora na sua não glória humana. E Deus olhou para Moisés e disse assim, o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Moisés disse: uma vara, respondeu ele. E aí Deus começa a fazer tudo a partir de um pedaço de pau, a partir de um cajado de um pastor, porque Deus queria levantar alguém, não que tivesse a glória do faraó, mas alguém que tivesse um coração para pastorear o rebanho dele. Muitas vezes você acha que você não está fazendo por coisas que te faltam, e Deus está dizendo para você: aquilo que eu preciso para através de você produzir o que está no meu coração, já está nas suas mãos. Efésios 3, nos versos 19 e 20, vai dizer que Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já atua em nós. O Espírito Santo de Deus já está dentro de você. Você não precisa de coisas externas, de benfeitorias exteriores para produzir algo dentro de você. Deus está dizendo: é aquilo que eu já coloquei na tua mão, que vai servir para contrariar toda uma nação. Porque aonde está o forte? Aonde está o sábio? Onde estão os eruditos dessa época? Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não é aquilo que você não tem, é aquilo que você já tem. O poder do Espírito Santo já está em você. Então aprenda a usufruir que você tem o maior poder do mundo dentro de você. Quarta lição: não é porque está bom que está bom. Diga comigo: não é porque está bom. Diga com convicção: não é porque está bom que está bom. Para Deus poder nos mover em relação àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, precisa haver dentro de você, ao mesmo tempo, contentamento de saber que não é aquilo que Deus vai te entregar que vai funcionar porque Ele quer. Mas também precisa haver dentro de você indignação. É difícil para a mente humana entender como pode habitar no mesmo coração contentamento e indignação. Você está contente com aquilo que o Senhor já deu para você, mas você está indignado com as coisas que você ainda não está vivendo e que Deus também tem para você. Porque quando Deus te entrega uma palavra, por mais que não seja aquele momento de viver intensamente aquilo, você precisa colocar os seus olhos naquilo que está à frente. Ser contente com o presente não significa rejeitar as bênçãos do futuro. Ser contente com o presente significa que você não precisa que nada aconteça para se deleitar em Deus. Mas aqueles que se deleitam em Deus sabem que tem coisa mais para frente. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Dê glória a Deus. Então não pare no platô. Tem gente que quando chega num certo nível e fala: tá bom agora aqui. Infelizmente, muitos pastores, eu sei do que eu estou falando, quando começam a pastorear a igreja dá trabalho, gente. Pastor Adriano falou: qual foi a maior loucura da sua vida? Eu fiquei pensando ali, eu falei: não posso falar isso em voz alta, mas eu vou falar agora. A maior loucura que eu fiz foi ter aceitado ser pastor. Uma loucura. Muitos sabem aqui que eu já fui militar do choque. Eu já invadi pelo menos uns 60, 70 presídios rebelados, pegando fogo, com o nego amarrando gente no botijão de gás para explodir, cortando cabeça e jogando na gente. Desse jeito para lá. Diria Jeremias, né? Violência e mais violência, destruição e destruição. Era a minha vida. E olha, eu achava que era mais fácil do que pastorear, com certeza. É a maior loucura que eu aceitei, mas foi aquilo que Deus tinha para nós, e quando Deus envia, Ele mesmo capacita. Mas humanamente falando é loucura, ser pastor não é fácil não. E por isso eu vejo que muitos pastores, quando chegam num certo nível ali com a igreja, com as 200 pessoas, eles param de querer forçar a barra. Pô, a igreja é legalzinha, já com 200 pessoas, já paga o aluguel, consegue manter a família do pastor. Tem gente que acha que o pastor não pode comer, não pode beber, não pode ter um carro, né? Mente diabólica, se a sua é assim, você precisa se converter. Todo mundo pode prosperar, menos o pastor. O pastor tem que andar ferrado na vida aí, que Satanás limpe a sua mente disso. Então o pastor está ali na igreja com 200 pessoas, e aí todo mundo pode crescer, menos o pastor, né? O pastor tem que andar quebrado. Então o pastor chega ali, 200, 300 pessoas, ele fala: já cuido da minha família, já tenho um carrinho, já pago o aluguel da igreja. 200 pessoas, quando tinha até 350 na banda, eu sabia o nome de todo mundo. Os irmãos mais antigos sabem disso. Eu falava o nome de um por um, sabia que clã que estava, que bairro que morava. Minha cabeça dava conta disso. Nem é de todo mundo dá conta. Então ali 200, ali 250, o pastor ainda está tudo debaixo da asa dele. Então está redondinho, o pastor faz o quê? Está legal aqui agora, vamos ficar por aí. Ele não quer mais expandir, porque expandir é ter problema. Expandir vai ter dificuldade. Não vai poder ficar debaixo da asa dele. Ele vai precisar de outros homens trabalhando. Ele vai precisar de outros pastores. Ele vai ter que abrir mão da vaidade dele para pessoas se apegarem a outros líderes. Ele tem que multiplicar a liderança. Então o cara fica no cafofo. Tem gente que tem uma empresa aqui, Deus está falando com você agora. Você chegou no nível lá, você acha que esse tanto de funcionário está bom, você consegue controlar todo mundo, o que você está tendo de prebenda ali, prebenda é pastor, né, prolabore, o que você está tendo de prolabore ali está suficiente, e Deus está dizendo para você, você está achando que é só porque está bom que está bom? Você está achando que só porque você chegou no nível da suficiência? Ei, você sabia que isso é a maior prova de egoísmo que existe? Como pastor, se a gente para nesse nível, sabe o que nós estamos dizendo? Todas as outras pessoas que não conhecem Jesus e talvez vão para o inferno por causa disso, que se lasquem. Para mim já está legal aqui, o resto da cidade pode inteira para o inferno. Minha cidade tem 500 mil habitantes. Enquanto eu não ver essa cidade cheia da glória de Deus, para mim não está bom. Não é vaidade, é ausência de egoísmo. Está muito legal essa igreja cheia hoje aqui, mas para mim é pouco. Porque existem outras vidas que precisam do Evangelho. E se você acha que porque você está aqui está bom, Deus está dizendo para você, pare de ser egoísta. Quem é a pessoa que você está convidando com você para ir no clã? Se você não está indo no clã, meu Deus, está na hora de mudar isso. Se você não participa de um culto no lar, significa que você vem aqui no domingo, come a palavra, para você está legalzinho. Deus está dizendo para você, não é porque está bom para você que está bom para mim. Porque Deus, Ele não quer apenas parar em você, Ele quer usar você como uma fonte de bênção para alcançar muitos outros. É por isso que não está bom para mim. Não está bom para mim, tem gente indo para o inferno ainda. Não está bom para mim. Ah, pastor, mas o salão é legal. Não, não está bom para mim, não é vaidade, é ausência de egoísmo. Enquanto tiver uma alma para ser salva, não está bom para mim. Então não é porque está bom que está bom. Sua empresa já sustenta 10 famílias, e se Deus quiser usar você para sustentar 1000 famílias? Você tem medo de prosperar? Você tem medo de crescer financeiramente? Quantas outras vidas você pode abençoar se a tua empresa crescer? Está bom para a sua família e as famílias desempregadas? Está bom para os seus filhos e as outras crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade? Sabia que se sua empresa prosperar, ao contrário de você somente ser um CEO, você vai ter um diretor, um outro gerente, esses caras vão ganhar dinheiro com você, outras crianças vão ter uma escola melhor, um acesso melhor. Pare de ser egoísta. Não querer crescer é ser egoísta, porque você tem um nível suficiente, mas Deus não tá, para Deus não está bom. Entenda o que Deus está falando com você. Para Deus você pode ser um caminho, uma fonte de bênção para muitos outros. Enquanto todos não forem alcançados, não está bom. Da onde você tira isso, pastor? Lá em 2 Reis 13:19 diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele e disse, o profeta Samuel, ele já, perdão, aqui é o profeta Eliseu, 2 Reis é Eliseu, o profeta Eliseu já estava cansado, doente, ponto de morrer, e ele foi visitar um rei, se não me engano é Jeoacás. E Jeoacás tinha um problema muito grande com o rei, que depois que o pastor Adriano pregou aqui, Ben Haddad assume o trono, e ele era um problema. E aí Eliseu, no final da carreira, ele vai visitar o rei, e ele fala para o rei, pega o seu arco, pega as flechas ali, e atira as suas flechas contra o chão, e aquele cara golpeia o chão apenas 3 vezes, e Eliseu fica irado com ele por causa disso. Ele fala, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim você iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. O rei ficou satisfeito com pouco, o homem de Deus ficou irado com ele. Ei, existe um Deus, entendo o que eu estou dizendo aqui, falando através de alguém aqui, irado com você porque você está se contentando com pouco, quando Ele tem muito mais para você. Não é porque está bom que está bom, Deus tem muito mais para você. Receba, creia nisso em nome de Jesus. Quinta lição, calma que a gente já vai terminar. Quinta, diga isso comigo, o caos não é o fim, é o recomeço. De 2020 para 2021, nós crescemos tanto, que eu me lembro, 14 de março, com os adolescentes sentados no chão, no palco da igreja. Quando eu voltei para casa no domingo à noite, eu disse para Dani, Dani, essa semana a gente precisa começar o terceiro culto. Terça-feira, a pandemia estourou, a igreja fechou. Aquele culto no qual nós estávamos abarrotados de gente, foi o último culto que nós fizemos, com a igreja aberta para as pessoas. E aparentemente era o caos. E o Senhor tinha nos dado uma palavra que seria o ano de maior crescimento da igreja. Lembra mais uma vez? Quando você tem uma palavra, você tem? Quando você tem uma palavra, você tem? Então o caos da pandemia não podia mudar a palavra de Deus, porque quando Deus nos deu a palavra, Ele sabia da pandemia, sim ou não? Então o caos não é o fim,
Ele é o recomeço. A lição aqui é: enquanto outros choram, venda lenço. Ei, mas tem um segredo aqui, porque eu também estava chorando. Nós estávamos chorando. A pandemia era um caos. Quase 700 mil vidas, muitas das nossas. A pandemia era um caos. Existia muita gente chorando e nós estávamos chorando também. Mas o grande segredo é que tem gente que quando vai chorar, para para chorar. A palavra de Deus não diz para você que você deve parar para chorar. A palavra de Deus diz para você no Salmo 126 que aqueles que semeiam com lágrimas. Você pode estar chorando, mas se você tem uma palavra, você vai semear com lágrimas. Você pode estar com dor, mas se você tem uma palavra, você não vai parar de plantar. Você não vai parar de viver, porque quem semeia com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Não pare de semear porque você está chorando. Pare de acreditar que as coisas de Deus funcionam na sua vida apenas quando você está bem. Grande parte do tempo nós funcionamos melhor quando nós estamos mal, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força. O poder de Deus não diz para você: quando você está bem, diga que você está forte. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. O poder dele vai se aperfeiçoar na fraqueza. Sabe por quê? Nós precisamos experimentar a nossa natureza fraca para que todo orgulho seja destruído. Nós precisamos experimentar as nossas falhas muitas vezes. É por isso que às vezes você erra mesmo. Você fala que não deveria falar. Você perde a bênção. Você acha que está tudo bem, de repente alguma coisa mexe ali, aquele gatilho, aquele calo no pé, e você espana. E aí você fala: puxa, eu não acredito que eu errei nisso de novo. E aí Deus diz para você: o meu poder se aperfeiçoa quando você reconhece que existem fraquezas, que existem falhas em você, e que se eu sair da sua vida não acontece mais nada. Não pare de ajudar. Mas pastor, eu estou com tanta luta no meu casamento, e aí parece que alguém te liga pedindo ajuda. Vai lá e ajuda. Porque aonde nós somos consolados, nós temos muita alegria. Mas aonde nós somos massacrados e recebemos consolo, o óleo que sai da gente é um óleo diferente. Você está chorando? Diria Cassiane: louve. Você continua plantando com lágrimas. A palavra de Deus diz que esse plantio com lágrimas é o plantio que produz uma colheita com alegria. O caos não é o fim. Você está vivendo caos no seu casamento? Você está vivendo caos nas suas finanças? Sabe o que Deus está falando? Olha para mim de novo. E não pare de acreditar na palavra que eu te dei. Não pare de plantar enquanto você chora, porque quem semeia com lágrima volta com os feixes com alegria. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você crê nessa palavra? Você está chorando? Vai plantar com choro, porque Deus está dizendo que você vai colher com alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós começamos a pandemia com 300 e poucas pessoas. Nós terminamos o período de pandemia com quase 800 pessoas. Foi o período que a igreja mais cresceu, mas nós semeamos com lágrimas. E muitas vidas foram geradas em meio às lágrimas, mas foram colhidas com alegria. Porque é Ele que faz. Sexta e penúltima lição. O nome é princípio, mas precisa estar com você até o fim. O nome é princípio, mas precisa estar com você até o fim. 2 Coríntios 2,17 vai dizer assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Jamais negocie a palavra. Certa vez eu percebi que para continuar perto de algumas pessoas eu precisaria negociar a palavra. Essas pessoas perderam um amigo, porque eu jamais ia negociar a palavra de Deus. Não poucas vezes nós somos pressionados por facilidades, por ofertas, por relacionamentos importantes na nossa vida, mas que nos colocam contra a parede. Ou nós negociamos um relacionamento, ou nós negociamos a palavra. Eu não tenho dúvida de que a palavra de Deus ficará primeira na minha vida. Apocalipse 3, verso 8 diz assim: porque você não negociou a palavra. É até o fim, irmãos. São princípios, mas eles devem estar até o fim. Porque Jesus não é apenas o princípio da nossa fé, Ele é o fim da nossa fé. Jesus não é apenas o alfa na nossa vida, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Paulo diz aos Romanos que no Evangelho nós conhecemos uma fé revelada pelo Evangelho, que do princípio ao fim, do princípio ao fim, o Evangelho se manifesta em fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se você precisar negociar um princípio, abra mão de qualquer outra coisa, mas fique com a palavra. Não negocie a palavra. Meu Deus, queria chamar a equipe de louvor aqui. Nesse último ano, eu descobri que o sofrimento produz. Essa talvez seja a lição mais dolorosa para nós. Sem sombra de dúvidas, foi a virada de ano que eu passei a pior dor da minha vida, da minha família. E eu descobri que as melhores produções são as mais árduas. Quando eu era sommelier, quem não sabe que é sommelier, é alguém que trabalha com a cultura de vinho, né? Viticultura, é isso. A gente aprendia muitas histórias, né? Porque a gente importava isso e precisava distribuir. Então a gente conhecia a história, né? Quem trabalha com viticultura sabe que existem histórias pelas garrafas ali. E o vendedor, ele precisa saber contar uma boa história. E eu descobri a história de um vinho que chama Pedriel del Centenário, que é de uma região lá de Luján de Cuyo, na Argentina, em Mendoza. E ele é muito famoso. Ele realmente é incrível, né? Ele ficou muito famoso por causa do presidente Temer, que dizia que era o vinho favorito dele, né? Presidente, quando Michel Temer, o melhor ex-presidente que nós temos, né? O pessoal dizia isso, né? Brincava com isso. E ele fez esse vinho ficar muito popular, porque era o vinho favorito dele. E a gente então aproveitou, porque a gente era o representante no Brasil, e foi estudar a história do vinho. E aí eu descobri que a região na qual essas vinhas estão, onde essas videiras são plantadas, praticamente todas as videiras têm mais de 120 anos. E é o pior solo da região. É o solo mais petrificado, e por isso Pedriel, é um solo pedregoso. Então aquelas videiras que já estão ali conseguiram se adaptar, porque eles não plantam videiras novas ali, foram aquelas que conseguiram se adaptar ao solo. Elas se estressam, mas se estressam muito, porque para as raízes encontrarem águas, elas precisam passar por um solo arenoso e pedregoso, e é um processo de sofrimento para a planta. E ela então consegue chegar na sua raiz no solo mais profundo e pegar água lá do lençol. Por conta de todo esse trabalho e esse estresse, ela produz muito pouco. Ela não é como as outras videiras que estão um pouco em uma região melhor e produzem muito. Elas produzem pouco e elas demoram mais para produzir, mas elas produzem as melhores uvas que tem na região, porque elas têm que passar por dificuldades, por estresse, o tempo de maturação é maior, elas acabam produzindo pouco, então aquilo que é produzido por elas é extremamente disputado. As melhores produções na nossa vida, as melhores coisas que Deus vai extrair de você, vão passar por um processo de sofrimento. Foi depois que nós provamos essas dores, que nós entendemos de Deus, que nós viveríamos esse ano a maior expansão que a nossa igreja já tinha experimentado. Nós precisávamos passar pela escola do sofrimento. Paulo diz assim em Romanos, no capítulo 5, no verso 3, não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações. Parece loucura ter alegria no sofrimento, mas Paulo diz, nós vamos nos gloriar nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz, ou o sofrimento produz. Sabe qual é o grande problema? É que o sofrimento vai sempre produzir alguma coisa. A questão é que muitos de nós preferem permitir que o sofrimento produza rancor, preferem permitir que o sofrimento produza murmuração, preferem permitir que o sofrimento produza desistência, retrocesso. E o sofrimento alguma coisa vai gerar, porque o sofrimento é uma semente poderosa. Mas Paulo diz que quando nós permanecemos, esse sofrimento que produz perseverança nos leva a termos um caráter aprovado, como Tiago diz, sem que nós nos mostremos com falta de algo, como nós possamos então a partir desse momento sermos íntegros, inteiros em Deus. Segundo aos Coríntios 4,17 vai dizer que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você está sofrendo? Você acha que você está num momento difícil da sua vida? Ei, Deus está te colocando na melhor escola que Ele tem, a escola que pode produzir as coisas mais nobres que você já experimentou, se você continuar com os seus olhos em Jesus, porque Ele não te deixou sozinho. Você vai provar da melhor colheita na sua vida. Talvez não seja a colheita mais abundante, mas vai ser a colheita mais intensa, mais agradável, que não vai ser tirada de você, que não vai poder ser negociada por qualquer coisa, que vai ser permanente na sua vida. A questão é, hoje Jesus está dizendo para você: você quer se apegar ao sofrimento e transformar esse lugar de dor em um lugar de rancor, ou você quer permitir que eu mude o seu caráter, que eu habilite você, que eu te torne alguém mais maduro, alguém pronto para enfrentar o baque, alguém que pode ser colocado no outro nível, sem ser tomado pelo ego, sem ser tomado pela vaidade? Deus quer transformar as nossas vidas a partir disso. E eu sei que nós vamos viver como igreja a maior expansão que nós experimentamos, não porque nós estamos apenas indo para Poá, indo para Guarulhos, indo para Orlando, na Flórida, não apenas por causa desses lugares, mas por causa daquilo que cada um de nós vai provar nas nossas vidas, de intensa comunhão com o Senhor, de um óleo novo, de um óleo fresco. Meu Deus, se coloque em pé, comece a agradecer a Deus por isso, porque o Espírito Santo está em você, está se movendo em você. Você vai provar nesse ano, eu creio em nome de Jesus, 7 vezes mais unção, 7 vezes mais alegria, 7 vezes mais intensidade na presença. Nós cremos nisso, Jesus, e por isso nós louvamos ao teu santo nome.